Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minha querida esposa, neta, amigos aqui presentes, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença. Lembro Calderón de la Barca. Que és la vida? Um frenesi. Que és la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y sonho e los sonhos, sonho son. Lembro o poeta nativista Pátrio Gonçalves Dias na epopeica Canção do Tamoio. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. Lembro daquele que em sua vida peneirava palavras, meu conterrâneo Manuel de Barros, que do Centro-Oeste, para a sensibilidade de espíritos e corações, escrevia, aspas, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós, fecha aspas. Lembro, senhora Presidente, senhores senadores, da minha vida de sonhador de utopias, à procura de uma luz a iluminar o meu caminho. Desta tribuna, procuro, no embalo das emoções, recordar-me dos anos vencidos desde quando era juvenil. Em agosto de 1945, senador Antônio Orlando, talvez Vossa Excelência não tivesse nascido. Vossa Excelência é muito jovem. Como que distante, mesmo com um pássaro voando pelos ares sem vida, ouvia vozes autênticas de sabedoria de que, aspas, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Já pisando firme na terra vermelha de a minha Campo Grande, fiquei sabendo que tal expressão havia cruzado séculos e partira no momento de intensa convulsão revolucionária a voz de um gênio, François-Marie de Arouet, conhecido sob o epíteto de Voltaire, de exaltação à liberdade. Os anos correram séries através de momentos de intensa vibração política nas décadas seguintes, chegando a abalar instituições ainda tímidas após a queda do obscuro Estado Novo, hoje pouco lembrado, mas que teve o mesmo assento do que ocorreu no regime militar de 1964. Como cidadão, e sob o embalo do que senti a partir de 1945, participei com ardor cívico e a intensidade natural da juventude e com o amadurecimento que a vida adulta nos molda, de todos os movimentos democráticos que objetivaram a manutenção da liberdade, da ordem e da paz no seio da família brasileira. Não fugi à minha responsabilidade, meu querido amigo senador Paulo Paim. Em nenhum desses movimentos, inclusive os que mais abalaram a estrutura de nossas instituições, o de 1964, no momento mais periclitante e do qual me apartei quando decepcionado com a edição do Ato Institucional número 2, de novembro de 1965, que extinguiu os partidos tradicionais surgidos com a queda da ditadura Vargas. Erro que considero imperdoável que, ao meu alcance, levou ao silenciamento das janelas da democracia e que se desejava preservar daquela ameaça que era patente de uma instalação de uma república sindicalista e autoritária. Recordo-me, senhoras e senhores senadores, pois dela participei, da declaração de guerra, atendendo um recrutamento da voz das ruas, detonada pela emenda das diretas já, de autoria do deputado mato-grossense Dante de Oliveira, de quem bem recorda o meu eminente colega à época, senador Paulo Paim, e da qual emenda fui o sexto signatário, seguida pela decepção de sua derrota em abril de 1964. As minhas saudades, registro ainda o significado para mim de ter sido constituinte da Carta Magna de 1988, a Constituição Cidadã, proclamada pelo inovidável estadista Ulisses Guimarães. Na elaboração dela, apresentei 53 emendas, e delas 26 foram acolhidas parcialmente. E das integrais, a que permitiu, por lei complementar, a criação do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, o qual, com injeção de recursos financeiros, transformou a rica região em celeiro agrícola de nosso país, hoje sustentáculo de nosso PIB, o grande celeiro do Centro-Oeste brasileiro. Tinha aspiração, pois, o exercício de 5 mandatos legislativos, como deputado estadual, federal, de alçar ao ápice e tornar-me senador da República. Aí surgiram as contingências da política partidária, que me levaram ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, posto que muito me dignificou pelas luzes e inteligências proporcionadas. Foi um período auspicioso que me permitiu enxergar com os óculos do Dr. Pangloss o outro lado da gestão pública, sobretudo as premências e as deficiências que os contêm, congênitas, e da impossibilidade de repará-las, combatendo os mal feitos ou orientando como bem executar as contas. Senti também a impotência institucional das Cortes Estaduais de Contas, ao não ter condições de punir, apenas recomendar ao alvedrio, tantas vezes responsável das câmaras municipais ou das assembleias legislativas, o gestor improbo. Foram 12 anos, senador Paim, de dedicação, reconhecimento aos que comigo tiveram o mesmo pensamento, acompanhado da frustração de um poder menor. Muito lá aprendi. Do ócio com dignidade, tão exemplarmente diagnosticado por Domênico De Masi, aposentado os meus deveres públicos, voltei aos campos da minha infância, de minha juventude, sempre o berço de inovadoras lições. Mas não demorou muito, atendendo o apelo de meus companheiros tucanos Lúdio Coelho, de saudosa memória, e Marisa Serrano, educadora emérita, que ilustraram esta casa, aceitei ao viver aqueles 15 minutos do qual o filósofo Schopenhauer dizia, entre aspas, de bobeira, compor a chapa ao Senado como segundo suplente. A titular era Marisa Serrano e primeiro suplente o senador Antônio Russo, que me honro representar neste instante. Em sua passagem curta por esta casa, deixou registrado o seu atilado espírito público. Convenceram-me, excelências, de que jamais seria convocado. No entanto, as circunstâncias que se seguiram fizeram-me aqui estar, e no qual sinto-me perfeitamente sintonizado e grato. Confesso a vossas excelências que me sinto feliz pela convivência cordial e extremamente valiosa que me permitiu conhecer o verdadeiro quadro da realidade nacional nesses últimos 2 anos. Sinto-me, excelências, portanto, extremamente honrado já nesta fase outonal de minha vida, ao considerar que não envelheci no curso dos anos, eis que mantenho os mesmos propósitos que amalgamei naquele já longínquo, muito longínquo, agosto de 1945. Com muito prazer, senador Antônio Aureliano.
Graças a Deus, excelentíssimo senador Rubem Figueiró, que Deus permitiu que Vossa Excelência viesse para o Senado para dar essa sutileza nobre que Vossa Excelência tem no vosso coração. Quero parabenizar Dona Cleia, sua esposa, a neta Giovana, e nas pessoas destas duas mulheres que representam tanto na vida deste grande senador, a todos os familiares, porque estão de parabéns com o pai, com o avô, com um homem extraordinário, que com pouco tempo de convivência admiro profundamente, porque Vossa Excelência traz do Mato Grosso do Sul o que há de mais nobre. Tem fibra, tem vontade, tem jovialidade e tem experiência. Eu não poderia deixar de lembrar aquela música tão linda que sempre é cantada, é composta por Renato Teixeira e cantada por Almir Sater. Vossa Excelência conhece as massas e as maçãs. Vossa Excelência sempre está sorrindo, pulsando e querendo sempre aprender e ensinar. Convivi com Vossa Excelência aqui e a convivência me trouxe um carinho especialíssimo. Quero ter, por Vossa Excelência, um convívio permanente. Porque esse sentimento de udenista autêntico, esse sentimento que abrange todo o calor do nacionalismo, mas também um democrata autêntico que sabe respeitar as diferenças e sabe convergir, e às vezes discordando de maneira corajosa, mas com muita serenidade, com muita afabilidade, mas com muita firmeza. Caro senador Rubem Figueiró, para mim é uma honra e um orgulho conviver com Vossa Excelência. E fiquei muito feliz quando a sua Vossa Excelência se manifestou a Dona Cléia, e um casamento maravilhoso é a coisa mais extraordinária que um homem pode ter. E Vossa Excelência é um homem feliz, um grande homem público, um homem realizado na plenitude e nos sonhos, que a coisa mais gostosa que um ser humano pode ter é o sentimento do dever cumprido com amor e com dignidade. Parabéns, grande homem público, grande político, que honra tanto o nosso Mato Grosso do Sul, Rubem Figueiró.
Vossa Excelência, senador Antônio Aureliano, quando aqui chegou, confesso que senti uma grande emoção, porque via na sua fisionomia, na sua alegria contagiante, a figura do seu saudoso pai. Quantas vezes admirei a figura do seu pai Aureliano Chaves, não só pelos sentimentos políticos que junto amalgamávamos, mas sobretudo pela estatura cívica, moral, espírito autenticamente nacionalista que o seu pai representava para todos nós. A partir desse instante, tornei-me seu admirador e amigo. E agora que Vossa Excelência se refere a mim com expressões de tanto carinho e tanto amizade, eu posso dizer-lhe que estaremos sempre unidos pelo mesmo ideal, pelas mesmas causas que os nossos pais do passado defenderam. Muito obrigado a Vossa Excelência pelas suas expressões e a segurança sincera da minha admiração e amizade pelo seu caráter, pela sua postura de homem público que traz as nobres tradições do grande povo das Alterosas. Muito obrigado a Vossa Excelência. Continuo, senhora Presidente. Ser senador é realmente uma honra excelsa. A pátria a reserva apenas 81 dos seus filhos. Honraria que não se restringe ao período temporal do mandato. Quem é, quem foi, sempre o será. Consciente, procurei dar o máximo de meus propósitos à missão. Estive atento Participei até o limite da inteligência, às vezes ao esgotamento das forças, estas já esquálidas por minha octogenariedade. Atendi ao cumprimento daquilo que me propus e à missão confiada pelo povo da minha terra. Nas comissões temáticas, no plenário das deliberações, no qual ocupei a tribuna magnífica por quase uma centena de vezes, procurei focalizar temas da atualidade de meu Mato Grosso do Sul, outras explorando o foco da problemática que atravessa e inquieta a nossa pátria. Para essa ou nessa, dei a minha contribuição, às vezes com o teor ácido ao embalo do que ressoava nas ruas a voz do povo. Também trouxe à tona algumas recomendações acalentadas pelos meus irmãos sul-mato-grossenses. Aqui darei, senhor senador João Capiberibe, rápidas pinceladas, lamentando, senhora presidente, senadora Ana Amélia, do tempo regimental que me disponho. Todas importantes e que me permito citá-las, não na ordem de prioridade, eis que todas o são. A questão do assoreamento do leito do rio Taquari na bacia do Pantanal, um desastre ecológico que no mundo não há igual, de tão grandes proporções que já é considerado um deserto aquático. O sangramento do gasoduto Bolívia-Brasil, que cruza mais de 600 quilômetros do território sul-mato-grossense, para dele instalar uma usina separadora de gás natural, para permitir deles separar matérias-primas como o butano e o propano, transformando-os em GLP, gás de cozinha, e ureia para elaboração de fertilizantes com destinação à agropecuária. Esse projeto, sugeri eu, representaria investimentos benéficos para o atendimento à população e à economia de toda a região centro-oeste, podendo inclusive atingir o Distrito Federal Brasília. A solução harmônica da lamentável e triste, da sim mal denominada questão indígena, que tem acirrado os ânimos outrora pacíficos de duas nações, a indígena e a não indígena. Em Mato Grosso do Sul, excelências, o problema ganha conotação de beligerância. Por culpa, é verdade, ora da omissão, ora da irresponsabilidade do governo federal. Especificamente quero esclarecer a vossas excelências, por parte do ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, e da FUNAI, que age como sua títere. A quarta reivindicação é a da implantação total da rota bioceânica, que ligaria por via terrestre as economias dos oceanos Atlântico e Pacífico. Resta muito pouco a fazer, mas falta muito de boas intenções por parte do governo federal para concretizá-la. Nossos irmãos mediterrâneos, o Paraguai e a Bolívia, entrelaçados com os banhados por águas oceânicas, a Argentina e o Chile, aguardam a força do Brasil. Qual a nossa intenção maior? Pergunto eu. A construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, na divisa de Mato Grosso do Sul com o departamento do Chaco, entre Porto Murtinho, no Brasil, e a localidade de Camilo Peralta, na República do Paraguai. Nesse ano, fruto de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, por minha iniciativa, um gigantesco passo foi dado com o compromisso do governo brasileiro de iniciar, ainda nesse exercício, os convênios e contratos para a viabilidade técnica e econômica da importante obra, a Ponte Internacional. Estas as principais bandeiras do meu mandato, que trouxeram no seu bojo o interesse regional de meu estado, Mato Grosso do Sul. Mas, acima de tudo, da Federação Brasileira, a questão ambiental do Taquari no Pantanal, a rota bioceânica que vai representar uma redução de cerca de 8 mil quilômetros no trajeto até o mercado asiático. O melhor aproveitamento do gás que vem da Bolívia, visto que recentemente a Petrobras pagou multa pelo gás de melhor qualidade, desperdiçando no Brasil, o que seja o butano, o propano e a ureia principalmente, e a busca por uma solução definitiva para o conflito das terras indígenas são temas, sem dúvida nenhuma, de grande interesse nacional.